Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
jovempan.com.br.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil, em tantas partes do mundo. Você sabe, fazemos o programa ao vivo, com imagem, com áudio para você. A sua participação é sempre muito importante. Abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. E logo na capa você encontra lá Esporte em Discussão, clicando. Você vai ter a imagem e o áudio do nosso programa. Também me lembra o André Ranieri pelo nosso canal no YouTube, não é, André? jp.com.br/esportejp. Esse é o nosso canal no YouTube para você também assistir o programa ao vivo. Áudio, imagem para você. Você tem espaço para comentar. Você interage com os outros ouvintes da Pan, com todos os integrantes da equipe de esportes da Pan. Enfim, é muito legal. E pelos aplicativos. Molezinha para você assistir e ouvir a Jovem Pan. Você que está indo, você que está vindo, você nos acompanha pela nossa AM620, pela rede Jovem Pan News, a melhor rede de rádios do Brasil. E você também, claro, pode participar do programa ligando para cá, 2870-9707, 2870-9707, 2870-9707. Largo sorriso, que maravilha. É, se terminasse hoje o campeonato, né, Mauro?
Palmeiras!
Campeão!
Isso, bacana! Pode vir um Barcelona.
Então, estamos todos aqui. Já, eu estava fazendo uma aberturinha um pouquinho, esticando um pouquinho, porque eles estavam dando uma entrevista para a Rai.
O Mauro,
Beto e o Vampiro. Estamos todos aqui. O Márcio vai até tirar a garrafa. Olha, obrigado. É só um golinho e tira. Olha, o Márcio Espímpolo, o nosso Nilson César, André Ranieri, está com a cara.
Faz dois minutos que acordou.
O nosso Mauro Betti, Vampeta está aqui
falou
conosco.
Falou que se terminasse hoje era campeão.
Falou que
você
era
campeão. Não falei, eu só pensei.
Jornal da manhã, você falou que eu ouvi.
Eu esqueci, de manhã é outro horário. Eu só acordo às 10.
Já há uma mobilização nacional pelo comentário dele. Eu sei, bacana. O nosso Luiz Carlos Quartarolo e o nosso Flávio Prado. Estão todos aqui. Esse é...
Então, vai ser a mesma liminar do Mundial, hein? Pra pedir que tenha uma rodada só.
Não tem eliminar nada. 9707 é o telefone para sua participação. É bom ter você ao nosso lado o tempo todo. Então a gente pode começar com o jogo que abriu aqui para os paulistas o Campeonato Brasileiro de 2016, que é impressionante. Já tem...
O Mauro me pintou
falou,
o favorito.
Não, o Mauro me falou que tem um cara, um ambulante aí na Paulista vendendo a faixa de campeão. Peraí, ó. É uma coisa espetacular.
A torcida vai do inferno.
2870-9707. Então vamos começar com você, Mauro.
Excepcionalmente.
Mauro, Palmeiras, eu ouvi aqui no programa, não sei se foi o Nilson que falou, que o Atlético Paranaense era um time forte.
É bom time.
Forte.
Não, eu disse que também é time para a primeira parte da
Liga. Você sabe que já passou o final de semana, já tem uma nova opinião.
Eu sei.
Já tem uma nova opinião. Palmeiras vai brigar pelo título brasileiro.
Você não tinha falado isso?
Posso mudar daqui quatro rodadas.
Eu ouvi tanta coisa.
Mas daqui a quatro minutos.
Mauro Betti, aí para tentar ajudá-lo, você deve estar lembrado, eu falei assim, olha Nilson, cuidado, porque no último jogo... O Atlético Paranaense estava ganhando por 2-0. O André Ranieri deu a informação. Atenção,
Dom
Atlético.
Bosco,
quem era?
Bosco.
2-0. Aí, o meu, como diria o Luiz Carlos Quartarolo, o meu locutor disse o seguinte.
E o meu furacão.
Disse assim: olha, os dois. Esse time está ajeitado, tem um time espetacular.
Você
fez um discurso.
Mas
aí acabou de falar, o André Ranieri chamou de novo. Informação.
Olha o gol.
Diga, André. Olha, empatado lá 2-2.
Mas quem foi campeão?
O Atlético.
Terá seu título. Terá seu título, amigo.
Agora Atlético e Palmeiras, Palmeiras e Atlético. Palmeiras, osso duro. Palpite. Palmeiras perde na estreia.
Aí, não falei Corinthians ia perder.
4-0. Mauro, isso posto, quero ouvir.
Lembra bom, que o último, o penúltimo Palmeiras e Atlético lá no, no, na Arena
foi 1-0 pro time do Milton Mendes, quando vitória o Gabriel se machucou, o Palmeiras se perdeu, exatamente. Eu achava um isso jogo difícil, meu palpite foi... era 2-1, Atlético é time para mim para a primeira página da tabela e Palmeiras é time para G4. É, foi a grande estreia mesmo do campeonato, jogou muito bem, é, ainda sem jogadores importantes, claro, como o Dudu, como vai ser o Mina nessa zaga. Time que apostou na velocidade, na qualidade, o Palmeiras Mina, trocou algumas posses de bola, alguns passes que o Palmeiras há uns 32 anos não trocava, assim, com velocidade, qualidade, sem erro. Jogou muito bem e como tem essa célebre imagem aí do G1, o empolgou dessa vez, empolgou mesmo. Depois de muito tempo, o Palmeiras não começava tão bem o campeonato e com tantas boas perspectivas, como mostrou contra um bom time, que é o Furacão.
Falta 37, mas tudo bem.
Falta 37, mas é dever dizer que seria a mesma coisa se fosse o seu Santos, se fosse o Corinthians, se fosse o Flamengo.
O Santos falta mais.
É, porque o Santos está faltando e faltou o Lucas Lima e Ricardo Oliveira. Tem muito campeonato pela frente, não tem nenhum grande favorito, mas entre eles certamente estará o Palmeiras.
Muito bom. Falando ainda sobre o Palmeiras. Luiz Carlos, quero ouvir, você acompanhou de perto o time do
o
professor.
O meu Furacão, eu estava do lado do Atlético.
Atropelado.
Não, atropelado não, foi bem atendido. Me receberam bem lá.
O time.
Cobriu o quê? Palmeiras?
Atlético Paranaense.
Ah, é?
É, verdade.
Então, só
um minuto, mas, bem, na verdade,
alô,
sempre
alô, boa tarde.
É, o problema não é o Atlético.
Boa tarde, quem fala?
É o César, daqui de Minas, São Paulo.
E torce pra quem, César?
Ah, graças a Deus, meu Verdão, né? O Palmeiras.
Opa, começou bem a coisa, hein?
ô, Vanderlei.
Oi.
Eu queria fazer uma pergunta pro Bete e pro Vampeta.
Pode fazer, os dois estão juntos, irmanados.
Então, primeiro o Mauro Bete. Dos 4 gols do Verdão... 3 foi dos meninos da base.
É, ou moleques jovens, né?
Isso, exato. Isso.
E também não acontecia desde 1628 no Palmeiras.
O Roger Guedes não é base do Palmeiras, outro... gente.
Não, então, gente, jovem.
É, eu sei que tudo é começo, mas o Verdão tem tudo para chegar.
Concordo.
E a segunda pergunta é pro Vampeta. Até poucos dias atrás, o Tite era um semideus, era o milagreiro. E agora, com esse Timeco aí, como é que vai fazer?
Não é Timeco.
Não,
Timeco não.
Timeco não, o Tite ainda continua sendo um dos principais treinadores do país. Mas ontem, a única coisa que ele declarou ontem, que ninguém entendeu... Eu tentei entender depois com o Flávio Prado, também não entendi. Depois eu acho que o Fernando Diniz estava ontem no programa, pegou também um pouquinho... da contaminação do Tite também, falou um monte de coisa lá que eu também não entendi. Né? Como
que
fala,
que é?
Milonga, né? Milonga.
Milonga,
mas Tite continua sendo um dos principais treinadores do país.
Legal.
Bom,
mas por que ele falou grandinho?
Você vai botar mais ouvinte ou vai me deixar falar?
Luiz
Até
Carlos...
porque eu também sou ouvinte da Jovem Pan.
Com muito prazer.
Vou... Qualquer dia eu vou ligar aí, Vanderlei, você vai me cortar.
Com muito prazer. Liga Luiz Carlos Quartarolo.
Não me corte. Não. Aliás, o Vanderlei assistiu tudo aquilo de perto ontem. Ele pagou pra ver um grande jogo e olha lá. É. Olha eu de bigode lá. Isso aí não existe mais, gente. Isso aí
Nossa
não me pertence
senhora.
Mais. Nem esse cabelo. Mas deu pra provar que um dia eu tive cabelo igual de alguém aqui
e
no estúdio.
É, barba. Tá... barba.
Pode procurar a barba aí, Eu tenho a barba também.
Eu tenho a foto.
Então manda pro Silvio, quem sabe.
Mas é
melhor, não. Melhor não. Melhor não.
É.
Negócio é o seguinte: o Palmeiras deixou uma boa cara, mostrou realmente que tá com uma boa cara. E ao contrário de outros treinadores cujos times não jogaram tão bem, o Cuca disse o seguinte: a gente aproveitou os dias para treinar. Os jogadores disseram a mesma coisa. É, o Tietchan levou aquela precisão de passe para o Palmeiras, né? Realmente ele não erra passe, né? É um negócio incrível. É, pode ser passe curto ou longo, mas ele não erra. Então o Palmeiras deixou uma boa cara, é um elenco que ainda pode ser melhorado, tem jogador demais lá com má qualidade, mas o Cuca parece que já está escolhendo aqueles. É, alguns caíram em desgraça, o Arouca, por exemplo, parece que não vai jogar com o Cuca, né? E outros mais. É realmente uma boa impressão. 4-0 no primeiro jogo.
Tietchan foi bem, hein, Quartarolo?
Foi bem. Jogado, a gente até destacou, realmente jogou muito bem. Esse menino aí, esse Roger Guedes, chegou, tomou conta, parece que está 10 anos do Palmeiras. Tomara que dê certo. O Thiago Martins, o gol foi muito importante para ele. A bobeada total da defesa do Atlético, ninguém o marcou. Ele fez o gol, ele tá lá para isso também, né? Não tá nem aí, né? Aí não é problema dele se o adversário não marca. Mas ele é um jogador ainda irregular, com grande potencial. Então eu prefiro dizer o seguinte, Vanderlei. O
Palmeiras mostrou uma boa cara, mas é a primeira rodada. Esse campeonato não dá para apostar em ninguém. Dá para apostar em alguns que podem cair. Mas olha, vem Copa América, vem Torneio Olímpico, vem um monte de rodadas sobrepostas aí.
Vem
chinês, vem europeu. Quer dizer, chinês. Não dá para você apostar muito. O Gabriel Jesus pode sair agora no meio do ano.
Okay.
Quer dizer, é um jogador importantíssimo que pode sair.
Tudo isso que você falou é correto, mas começar bem é gostoso.
Claro, claro, ótimo.
É bom.
É melhor assim,
bom,
né? Melhor
é maravilhoso.
Assim.
Muito bem. Flávio Prado, e você, Flávio? Esse Palmeiras que está arrancando suspiros.
Foi ótimo, foi um começo bem legal.
Não lembro mais, eu tinha cabelo ultimamente.
Aplaudindo, passou a madrugada aplaudindo lá na porta do Palmeiras.
Foi legal, foi legal. Foi um começo bacana do Palmeiras, foi empolgante. E o Palmeiras, ele é um time muito sensível. Ele é um time que... Se ele começa mal, já fica aquele inferno.
Sensível não era outro,
não? Eu também sou sensível.
É, mas as coisas mudam. E a gente sabe que o humor do Palmeiras vai muito em cima dessas coisas de... Se ele começa mal o campeonato, já o Cuca não é tudo isso, não sei o quê e tal. Então é importante o Palmeiras começar ganhando, é importante o Palmeiras acumular vitórias para que ele possa ter tranquilidade para trabalhar. Quando ele oscilar lá na frente, todos vão oscilar no campeonato desse tamanho, é bom que ele tenha uma certa vantagem nisso. É
tem
bom
um estoque de pontos,
poder,
né,
trabalhar. É até para dizer, olha, não, mas o time já jogou bem e tal. O Palmeiras não tem direito de começar mal até por tudo aquilo, por toda essa encheção de saco que a gente sabe que tem. Essa sensibilidade do Palmeiras que eu digo é nesse sentido. Então foi bom começar bem o campeonato, mas é claro que não será sempre assim. Foi muito legal a vitória e eu valorizo a vitória contra o Atlético Paranaense, sim, que é um time que a gente sabe que vinha bem, portanto, foi um começo acima do que eu esperava.
Viu,
sinceramente, assim, mas o primeiro tempo foi muito bom. Depois que ele tomou o gol aos 26 segundos do segundo tempo, aí que o time caiu. Ele meio que se entregou.
Flávio,
mas eu acho que
Flávio,
ele vai, que é um time legal. O Palmeiras vai. Tomara que siga assim.
Domingo é Atlético Mineiro.
Que ele vai é um bom teste. Ontem, depois
não,
do jogo,
sábado contra o Leicester.
Ah, não. O Atlético Paranaense.
Ah, sim.
Pega o Atlético Mineiro.
O Palmeiras pega o Leicester aí e vão ver, né?
Quem?
Quando terminou o jogo, eu mandei uma mensagem pro Mauro Betti, mandei pro Flávio Prado, falei, ó, não mergulhem de cabeça, porque eu lembro que a última mergulha que vocês deram foi durante o campeonato todo com relação ao Joinville, lembra?
Isso aí, tá? Exatamente.
Eu não esqueço. Eu não estou me referindo ao Palmeiras. Eu estou me referindo ao Atlético Paranaense. Porque eles abraçaram o Joinville e, olha, jogou demais o Joinville.
Jogou demais o Joinville.
Isso ficará marcado para sempre.
Um jogo ou outro acontece.
Um jogo, uns 35 jogos.
E tudo que o Joinville acreditou nele.
É verdade. Wilson César do Palmeiras.
Palmeiras é uma grande surpresa. Como eu disse aqui, Palmeiras era amplo favorito para vencer.
Você fala que eles podem falar, nós
não. Você não. E o Palmeiras agora.
Você estava falando sério a respeito do Palmeiras? Palmeiras tem boas peças. Um campeonato longo assim, você precisa de muita peça de reposição, né? E o Palmeiras se preocupou com isso esse ano. Então, você veja, o Palmeiras tem alternativas.
Alexandre Matos.
Essa preocupação do Palmeiras, eu acho fundamental. Como diz o mestre Muricinho, um campeonato tão longo como esse, você vai perder muita gente, né? Os caras que vão embora, é suspensão por cartão amarelo, contusão. É cartão vermelho, é contusão. Você precisa ter um bom elenco. O Dudu não fez falta.
Você vê,
o Dudu, que é titular absoluto, na minha opinião, do time do Palmeiras, não fez falta. Então, quer dizer, isso mostra o quanto o Palmeiras se preparou visando esse campeonato. Mas é Palmeiras.
É Palmeiras.
Então,
pronto, já vai esculhambar, quer ver?
O que você queria dizer com esse Palmeiras? Por favor.
Você como pouco sabe o que eu quis dizer.
Eu queria que você explicasse.
Então, se tomar uma cacetada sábado lá.
Se
tomar uma cacetada sábado em Campinas pra Ponte, não estranhe. Que é Palmeiras. A Ponte vai jogar em casa, tem que fazer ali. De casa, tem que ganhar o jogo. Já beliscou um pontinho fora de casa. Então, quer dizer, vamos aguardar um pouquinho, como diria Fred Júnior, vamos aguardar um pouquinho. Faltam só 37 rodadas. Então tem chão pela frente.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala? Prudência, cautela.
São Paulo, Vanderlei.
Quem é, por favor?
Marcelo Siqueira, de São Paulo.
Pois não, Marcelo, de onde?
São Paulo mesmo, aqui de Perdizes.
Perdizes. E torce pra quem, Marcelo?
Eu torço pro Palmeiras, Vanderlei. Eu só queria fazer uma pergunta curta pra vocês da mesa, se puder cada um responder, só pra te dirimir uma dúvida de novo. Aqui do escritório, porque eu faço muita fumaça que nem você.
Eu sei.
Eu gostaria de saber, gostaríamos aqui do escritório de saber de vocês, quem jogou mais, né? O Soares ou o Careca do São Paulo?
Um abração, Soares ou Careca? A pergunta é boa.
Careca.
Eu acho que os dois jogam demais.
Careca.
São dois... Tecnicamente o Careca é melhor.
Tecnicamente Careca.
Tecnicamente Careca. O Soares é um
tivesse no Barcelona.
Soares é um assombro, mas o é verdade. Careca
estivesse no Barcelona.
Careca
no Barcelona. O Soares é o segundo jogador do Barcelona.
O Juninho
hoje.
Fonseca disse ontem aqui no plantão de domingo e também na nossa transmissão, primeiro com o Márcio e depois na transmissão. Ele disse que quando alguém perguntou
para
ele. Perguntou qual foi o cara mais difícil de ter marcado. Carta, porque o Juninho era um líder,
era um baita
capitão,
zagueiro.
Aquela coisa toda, zagueirão. Quem aí falou assim, ó, Antônio Oliveira, nosso queridíssimo Careca, porque driblava com a direita, driblava com a esquerda, ia pelo meio.
Pensava na frente.
Pensava na
driblava
frente.
Com Deus.
Tabelava com Deus, ele disse.
Foi isso?
E quando você abriu o olho, a bola tinha passado no meio da tua pernas.
Essa foi boa,
Careca mil vezes na frente, agora... É uma sorte também do Soares do lado do Messi, Careca, ao lado do Maradona.
É o Neymar, sorte.
E o Neymar também.
Os dois pararam.
Neymar tem sorte
e
tá lá do Messi,
Maradona,
do Soares.
E o Neymar.
Soares, Maradona e Careca pararam o Nápoles.
Hoje
podia ser muito melhor ainda, né? Com a bola rolando do jeito que rola.
Muito melhor ainda. Bom, então já foi respondido pro Marcelo que ligou pra cá. E agora, Vampeta, esse Palmeiras, do professor Cuca.
Primeiro, já tô vendo rumores aí, Yaya. Yaya Tchê, né?
Yaya Tchê,
Yaya Tchê. Você vê, Vanderlei, como uma vitória vai?
O que vai?
Pô, Tchê até duas semanas atrás.
Esperando você falar assim. O Aldax reforçou sensivelmente o Palmeiras.
Não, os caras falavam, Tchê não é nome de jogador.
Yaya Tchê agora.
Agora é Yaya Tchê.
Pô, você viu só Yaya Tchê lá?
Você vai ver como vai vender de camisa Tchê no Palmeiras.
Começou bem, eu gostei.
Eu acho ótimo.
Eu
vi começando. Exatamente.
Eu acho espetacular isso.
Eu vi começando com Maura. Assim, a velocidade que o Palmeiras
time leve, imprimiu, né?
Eu tava escutando o jogo, o Lula falando, ó, o Atlético Paranaense não é bobo, é um time bom. É um time bom mesmo.
É bom
só
mesmo.
Que tomou o gol, só, é bem amado, só que tomou o gol.
O Petralha tava do lado dele.
Só que tomou
o
gol. O Carreiro e Petralha aqui no Pipoca.
Isso aí.
O Paulo Carreiro também tá lá. E aí tomou um gol com 26 segundos. O Paulo Carreiro também tá lá.
Também tá lá?
Meu Deus.
Agora,
ele se une, hein?
Se une, é formação de quadrilha total. Se for mais um, é formação de quadrilha.
Quem está falando
é o Vampeta. Eu comecei com o Paulo Carreiro, que foi meu presidente do Vitória. Aí não, eu gosto dele. Eu gosto desses caras assim.
Eu percebi.
Eu gosto de coisa ruim também. Eu gosto do Mustafa, adorava o Alib. Pra mim, dirigente, é o Nico Miranda, eu vibro, cara, com aquele suspensolo. Esses caras são da bola mesmo, são da bola. Tem cara que vem de economia aí, vou consertar tudo. Quando sai, o clube fica mais quebrado do que nunca.
Paulo Maracajá,
gostava?
Gostava. Também gostava dele.
Presidente do Tribunal de Contas da Bahia. Então, pô, a velocidade. Que quando falou que eu nem lembrava que o Dudu tava mesmo fora do Palmeiras. Pelo segundo tempo que fez. Em velocidade e tudo. Foi uma grande partida mesmo. E tem um plantel, o Arouca lá, que, pô, titular absoluto, não jogou. Teve alguns jogadores que nem fizeram falta. Até os que saíram, que foram pro Cruzeiro.
Ele não jogou no Palmeiras
ainda. Tem uns caras que a gente sabe que joga, por exemplo, o Allan Kardec, o Arouca, não sei o que ele tá vendo com os caras. Mas foi uma grande partida.
Você gostava do Juvenal?
Mas ele falou assim, aí eu falei pro Mauro, agora o senhor não pode chegar e pegar o Leste e tomar três, né?
Quem?
O Leste de Campinas.
Leste.
De pé que pode, né?
Leste.
Aí ele falou assim,
Costuma ser meio
freguesão. Há 40 anos foi o que aconteceu. O Palmeiras estreou no Paulista, perdeu o segundo jogo por 3-0 pra Ponte Preta e depois não perdeu mais. O Dudu
assumiu
foi
campeão paulista. Foi
3-0 pro Ponte Preta.
E o Palmeiras, na minha aposta que você perguntou, termina entre os quatro.
Você gostava do Juvenal Juvencio?
Gostava. Não deu tempo de eu tomar um uísque com ele por causa desse negócio de Bambi.
Mas, por que será, né, irmão Pedro?
Mas, eu vou tomar com a Thaís, que é parceira.
André, é pra você, André, se puder. Obrigado. Diga, André Ranier.
O Palmeiras começou muito bem o campeonato. O torcedor tem que comemorar, de fato, foi uma bela partida contra o Atlético Paranaense. Mas no ano passado o Palmeiras também fez excelentes partidas no Brasileirão. O grande problema era conseguir manter a sequência, né? Fazer um jogo muito bom e aí na partida seguinte já empatava, já perdia, às vezes até com um adversário mais fraco. O Cuca, eu acho que tá trabalhando isso, tá pensando isso pra manter essa regularidade no Campeonato Brasileiro, até porque se não conseguir fazer isso, não terá chances de título, mas eu coloco agora o Palmeiras, depois desse mês de preparação do técnico Cuca, entre os favoritos do Campeonato Brasileiro. E aqui no canal da Jovem Pan no YouTube, o pessoal tá brincando, tá dizendo que o Palmeiras vai ser o Leicester brasileiro esse ano.
Bacana.
Aí é sacanagem.
Aí é sacanagem.
O Palmeiras como o Leicester.
Quem fala? Antes pra atender o ouvinte, Márcio. Alô, alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Gilmar, corintiano, Ribeirão Preto.
Opa, Gilmar, você nos acompanha em Ribeirão Preto como?
Aplicativo.
Legal. E você torce pra quem, Gilmar?
Corinthians.
Pro Corinthians. Queremos ouvi-lo. Qual é a mensagem?
Vanderlei, primeiro, eu gostaria de saber o que está acontecendo com a cabeça do Tite, porque é notório que ele é o melhor técnico do Brasil disparado. Mas ele está com algumas dúvidas na formação do time que não está dando para entender. Está com uma dúvida, ou joga Giovanni Augusto ou joga Marquinhos Gabriel? Para mim, joga os dois. Marlon fez uma partida espetacular outro dia, nem chance teve mais. Então, está complicado de entender. Eu acho que está faltando um pouco de variação tática para ele, né? Porque esse esquema dele está batido e os jogadores não estão se encaixando igual os do ano passado se encaixaram.
Legal, obrigado pela gentileza, pela participação. A gente está dizendo que, olha...
O Marlone virou salvação desde ontem. O cara nunca jogou no Corinthians. Agora
Márcio,
é salvação.
Márcio
Espírito
no Palmeiras, Márcio.
Vanderlei, o Rogério Rezende aqui no YouTube põe que o Palmeiras é cavalo paraguaio. O Wellington Menezes que o Palmeiras também é cavalo paraguaio.
Estão provocando você, viu?
Márcio,
você
é porco paraguaio.
E o Ambu pergunta se
o André Ranieri com cara sério.
E o Ambu tá aqui, ó. Tá aqui marcado, registrado, ó. Inclusive, essa é pra você. O Ambu pergunta se você faz sexo de costas.
Que é isso?
Para, tá aqui, Vanderlei.
Ah, não pode,
vai, continua.
Isso.
Aí é sacanagem.
Vanderlei.
Aí é sacanagem. Ele não tá
aqui, ó. Vai, Vanderlei. Vai falar.
O Cuca é muito melhor quando ele pega o trabalho desde o começo. Ele, quando tem esse tempo, ele sabe arrumar o time, ele é bom técnico. Quando você dá esse tempo pra ele trabalhar, ele arruma time. Ele arrumou o Botafogo, que não tinha ninguém anos anteriores, e chegou.
Certo,
o Atlético, mano, já tinha um time. O Atlético Mineiro tinha, quando foi campeão da Libertadores, tinha um time melhor, né? Com Ronaldinho Gaúcho, Jô, Tardelli, era muito melhor, né? Muito melhor que o Palmeiras de hoje, inclusive. Mas o Palmeiras tem um time qualificado e, como o Nilson disse, com opções. Quando perder jogador, dá pra entrar isso peça é de reposição, se não da mesma altura, de uma altura, de um nível muito próximo. Acho que o Palmeiras, no mínimo, chega pra brigar pela Libertadores da América. E acredito muito no trabalho do seu Cuca, que é muito bom técnico.
Legal. Nós vamos então pro intervalo comercial. Eu só queria dizer o seguinte, que nós fizemos durante a última semana uma pesquisa. Uma pesquisa, pergunta no nosso Opinapan, que você sabe, vou explicar direitinho como funciona, é só logo após o comercial. Mas o Opinapan, a pergunta foi, antes do campeonato começar, já começou, mas antes do campeonato começar, o seu favorito, qual é a equipe favorita? Nós já temos o resultado aqui. Então, logo após o comercial, eu já vou dizer para você o que é que os nossos ouvintes, internautas, aqueles que participam do Opinapan, disseram. E nós vamos revelar isso para você agora. Este é o nosso esporte... em discussão. Para, negocião na Della Via. Pneu Pirelli, 195/55, R15, Cinturato P7, R$6,58. No cartão, sem juros. Della Via Pneus, 2333-3235. No trânsito, somos todos pedestres.
As chuvas diminuíram muito, mas o mosquito Aedes aegypti continua com força total. Por isso é muito importante que cada um continue fazendo a sua parte. Evite pratinhos de vasos de flores, cubra vasilhames de armazenamento e, em caso de chuva, redobre sua atenção para evitar o acúmulo de água. É somente assim, com cada um fazendo a sua parte, que podemos vencer essa batalha. Combate ao mosquito Aedes aegypti. Bom para você, bom para São Paulo. Governo do Estado.
Menor prestação é nas Lojas 100. É tudo no carnê e é só nas Lojas 100.
Notebook positivo Dual Core, tela LED 14 polegadas, 2 GB de memória, HD de 32 GB, Windows 10, ultra rápido. Nas Lojas 100, apenas 1.340 à vista ou em 10 de 134 por mês sem juros. Smart TV Panasonic LED 32 polegadas com conversor digital e internet. Nas Lojas 100, apenas 1.590 à vista ou em 10 de 159 por mês sem juros.
Lojas 100, imbatível.
John, John, Pan, Pan, a Rádio do Brasil.
Amigos da Jovem Pan, no encerramento do campeonato inglês, uma situação tensa em Manchester, no estádio Old Trafford. Antes da partida entre Manchester United e Bournemouth, as autoridades locais encontraram uma mochila suspeita em uma das arquibancadas. O estádio, com capacidade para 76 mil pessoas, foi evacuado pela polícia. Horas depois, foi confirmado o conteúdo da mochila, encanamentos de gás ligados a um celular. O esquadrão antibombas realizou uma explosão controlada no pacote. A partida foi cancelada e ainda não tem data para ser realizada. Falamos de campeonato inglês aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan, Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan.
Muito bem, vocês ouviram aí, né? A explicação como é que funciona para você participar do Opina Pan. É uma molezinha, você que já se inscreveu pode participar de todas as nossas enquetes. Se você não se inscreveu ainda, vai perder um minutinho só para preencher um formulário e depois vai ficar para sempre liberado para responder a todas as perguntas que são feitas sobre vários temas, política, economia, enfim, é muito legal. Olha, cerca de 4.975 pessoas e internautas que nos acompanham participaram da pesquisa. É uma enquete, na verdade. O Corinthians apareceu em primeiro lugar com 20, números redondos, 28%, o São Paulo com 24%. O Palmeiras, qual o seu favorito antes da bola rolar? Então, a resposta antes da bola rolar, talvez se hoje já fizéssemos hoje, teria mudado, né? Corinthians 28%, São Paulo 24%, Palmeiras 18% e o Santos 9%. Eu estou aqui destacando, depois do Santos aparece o Flamengo. Bom, de qualquer maneira, esta é a resposta que os ouvintes deram para essa enquete, que já terminou, já acabou. Nós colocamos outra hoje no ar, que vale até as 21 horas da próxima quarta-feira, quando nós teremos Atlético Mineiro e São Paulo. Então, a pergunta é simples: Atlético e São Paulo,
que passa?
Qual equipe vai continuar na Libertadores? O Atlético ou São Paulo? Essa é a pergunta para você participar do nosso Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião, a sua opinião é levada em conta, efetivamente, nós queremos que você participe, nós queremos saber o que é que você pensa, é fácil interagir, entre na sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre, eu repito, política, economia, comportamento, futebol. É a Jovem Pan dando voz, dando espaço para você que importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Então, no esporte, a pergunta é essa, vale até as 21 horas da quarta-feira. Atlético Mineiro e São Paulo, qual equipe vai continuar vivíssima na Libertadores? Pode participar, está lá a pergunta, nós queremos ter a sua participação. Legal, isso posto, nós vamos agora falar do outro jogo do sábado. Nós tivemos o Atlético Mineiro com o seu time reserva, né? E o Santos com a sua equipe principal, entre aspas, porque faltaram o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira. É. Então, alô, boa tarde.
Oi, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Robusto, aqui de Cotia.
E você torce para quem?
Pro Corinthians.
Pro Corinthians. Qual é a sua opinião?
Pô, eu estive ontem lá na arena, viu, Vanderlei?
Sim.
Tá duro de assistir meu time, rapaz. Cada seis meses eles vendem o time todo, fica ruim de jogar assim, né?
Você não gostou, né?
Ah, mais ou menos. Não pode reclamar, mas, pô, vendendo o time todo a cada seis meses, não tem quem aguente, né?
Ah, tá vendo? É, mas é aquele negócio, né?
Precisa de dinheiro.
Precisa de dinheiro pra comprar, precisa ter jogador pra comprar, porque também não tem uma fartura na praça. E ontem já ouvimos críticas lá ao time, ao professor Tite, enfim, é uma coisa complica. O Grêmio levou um pontinho.
Eu não posso repetir aqui o que eu ouvi lá na torcida ontem, que vai ficar chato, mas realmente o pessoal não estava com muito bom humor ontem, não, viu?
Estava criticando quem, mais ou menos?
Olha, coitado, o André Balada foi o pior. André? Ele não conseguia pegar na bola, que o pessoal já xingava ele. Ele se queimou, né?
Sim.
Ele tá queimado. E o Rodriguinho é outro também. Esses dois aí que foram os mais vaiados.
O André e Rodriguinho. Nas arquibancadas. Legal.
Eu até acho que eles não são essa porcaria toda, mas agora, pro momento, quer dizer, não funciona.
Acho que o termo já define. Não são essa porcaria toda. É toda. Média porcaria.
Semi. Olha, um abração pra você.
Uma última mensagem só. Eu queria dizer pro Mauro Betting.
Oi.
Que o Palmeiras não tem mundial, Mauro Betting.
Boa imagem na tela, um abraço.
O Vanderlei tinha um torcedor lá que era fã do Marcelo Groi ontem, né? Depois da partida.
Depois do jogo.
Tava calmo, né?
A família do Marcelo Groi.
Tava calmo. Porque
baita goleiro.
Segundo o Vanderlei, o cara tava calmo. Ele ainda falou, quando eu ficar bravo...
Aí você vai ouvir alguma coisa.
Aí o Marcelo Groi devia dizer o que o Aranha falou pra mim um dia no campo do Guarani, né? Que ele foi chamado de tudo quanto é nome. Viado, não sei o que lá. Aí eu falei, pô, Aranha, estão pegando o seu pé aqui. Eu falei assim, ó, claro, joguei na macaca. Se eu não for xingado aqui, é falta de respeito.
Falta de respeito, falta de respeito, não fiz bem o meu trabalho lá.
É lógico. Flávio, Santos e Atlético. Começou o campeonato pro Santos, campeonato brasileiro, pro Atlético Mineiro e pro Santos, quero ouvi-lo.
Ah, o Santos é uma decepção, né? O Santos, engraçado como ele enrosca no campeonato. Aliás, o campeonato paulista também, ele não consegue jogar fora de casa. É uma coisa impressionante.
É que nós jogou amamos
mal,
a Vila.
E jogou mal e não mostrou serviço. Não é que ele fez algo, foi injusto. Não, ele jogou mal. Ele foi envolvido pelo Atlético. Tá bom, não jogou o Lucas Lima, não jogou o Ricardo Oliveira. Tá bom, não jogaram os dois principais jogadores. O Atlético ninguém jogou, nenhum jogador. Todo time reserva. E o Santos mereceu.
Jogou
o
Casares, né? Que estava indisciplinado.
Mas tem sido reserva.
Mas pelo amor de Deus, impressionante como
ele tem
dificuldade. E o Dorival falou a respeito, o Santos tem que melhorar. Senão ele vai ficar no máximo no meio da tabela. Ele na Vila tem um potencial enorme de conquista de pontos, 80, 85% de pontos. E ele vai ficar no meio da tabela de novo. É impressionante esse tipo. Eu tinha certeza que o Santos ia chegar e ganhar o jogo lá. Porque ele tinha tudo, como o São Paulo ganhou do Botafogo, mesmo com o time reserva.
Primeira vitória de São Paulo fora.
O Botafogo é um time fraco. O Botafogo é um time que vai brigar pra não ser rebaixado. E o São Paulo ganhou o jogo lá. O Santos perdeu.
Mas o Santos conseguiria perder pro Botafogo também.
Perdeu merecidamente. É isso que assusta, viu, André? Perder merecidamente pro time reserva do Atlético.
Eu queria lembrar mais uma vez que o Santos tem alguns problemas para resolver, né? Nesse meio de ano aí tem muita gente tentando... Pode sair quase mais de 6 jogadores. Diga, André Ranieri.
Vanderlei, eu tô com o Flávio, né? O Santos jogou muito mal essa partida e era a equipe reserva do Atlético Mineiro que envolveu o Santos. O Casares jogou muito bem o jogo. O Gabigol era o único jogador do Santos que tentava alguma coisa, mas ele estava completamente isolado no ataque. Não tinha um jogador de referência, não tinha o Ricardo Oliveira. O próprio Joel, que é o reserva, também não jogou. E com o Gabriel... no jogo, se já foi assim, eu imagino que no decorrer do Campeonato Brasileiro, quando perdeu o Ricardo Oliveira, o Lucas Lima e também o Gabriel, as coisas vão ficar ainda mais difíceis. Esse problema do ano passado de jogar fora de casa continuou, né? O Santos não consegue, o Dorival Júnior até falou depois da entrevista coletiva que no Campeonato Paulista ganhou jogos fora de casa, mas não foram muitos jogos e as equipes tinham um nível bem inferior às que o Santos vai enfrentar no Campeonato Brasileiro. Então eu concordo com essa análise do Flávio de que o Santos vai ficar na parte, no meio da tabela, não vai conseguir brigar por Libertadores da América, mas também eu acho que não tem chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas jogou muito mal o Santos diante da equipe reserva do Atlético.
Olha, faz 11 anos que o Santos não estreia com vitória
é.
Em Campeonato Brasileiro. 11 anos. Então, só para dizer que não
atrapalha. A última foi em 2004 contra o Paysandu.
Mas falar um negócio do Santos rapidinho. Eu não entendo porque que o Santos não consegue jogar bem fora de casa, porque a característica do time do Santos é interessante. É uma característica para contra-ataque. Para contra-ataque. Tem
exato.
O Lucas Lima, que é um belíssimo armador. Você tem o Gabriel, que é veloz demais. O Ricardo Oliveira, que apesar da idade, tem uma velocidade imensa. Já visto o gol que ele marcou contra o Audax na final do campeonato, sem ter treinado a semana inteira.
Ele parou a semana inteira.
Parou a semana inteira e deu um pique dele. Então, quer dizer, eu acho que aí é uma questão do treinador. Armar alguma coisa para explorar melhor essa característica que os seus jogadores têm quando joga fora de casa. Santos em casa, joga numa bafa, joga para cima, exceção daquele jogo contra o Audax na final, sempre foi assim, né? O Santos é um time de abafa, vai para cima, mas fora de casa, todo time tem característica de armação de contra-ataque, para jogar com o campo, como disse aqui o Falcão. Para armar o contra-ataque, jogar com o campo e explorar a velocidade do seu jogador. Eu acho que aí é um trabalhinho do Dorival, hein? Aí o professor Dorival tem que trabalhar para tentar resolver essa questão.
Entendi. E o Vampeta, o que é que pode falar do Santos?
O Vanderlei, o Santos tem dificuldade fora de casa, apesar de que eu achei que ele teve muito mais posse de bola do que o Atlético Mineiro, principalmente nos 20 minutos finais.
Chutou a bola em gol.
Pressionou, o Atlético voltou todo mundo para trás, não tinha o Ricardo Oliveira, né? Mas se ele conseguir fazer o que ele vem fazendo normalmente dentro de casa, que ele é imbatível, ganha de todo mundo, somar aí mais 3 vitórias fora de casa, termina no G4. Nem dizer que o Santos vai ganhar todos os jogos.
3 vitórias não dava.
Não, o ano passado
só quase conseguiu. Um, ficou no G4.
Jogou assim, ganhando
contra o time misto lá em Curitiba, senão teria.
Só que ele tropeçou ainda contra o Sport, empatou um jogo 11 horas da manhã. Se ele fazer o dever de casa e a tabela seguiu que foi o ano passado, então vou ganhar 2 jogos fora de casa e vou ganhar tudo em casa. Ele classifica entre os 4.
Não é assim.
Entendi. Não, eu tô falando assim, a matemática é essa, não é assim que você vai ganhar todos os jogos dentro de casa. Mas dentro de casa é difícil.
Mas ele faz 85% dos pontos em média é o que ele faz mesmo.
Botar,
é isso mesmo.
Vamos botar que ele faça 15 fora de casa.
Domingo joga com o Cruzeiro, que já vem de derrota. Né? Cruzeiro
o
perdeu,
Santos dentro de casa.
Ele, na estreia,
se
né?
jogar todo mundo, ele ganha. Ele ganha de todo mundo dentro da vila.
Cruzeiro não vai poder perder o jogo do
domingo. Ele ganha de todo mundo.
Alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
Aqui é Vicenzo, aqui em Guarulhos.
E torce pra quem, Vicenzo?
Eu torço pro Verdão.
Opa, estreou bem, quero ouvi-lo.
Ó, deixa eu falar duas coisinhas aí. Um recado aí pro Flávio e... Ó, Flávio, a Lata conseguiu fazer um gol de peixinho ontem e não valeu, né?
É, e cuspiu no cara e tá 3 jogos fora também, né? Lata que cospe eu nunca vi na minha vida.
Mas não havia impedimento não, né?
Outra coisa, Vanderlei.
Oi.
Em relação ao Marcelo Oliveira, que saiu do Palmeiras aí, o ano passado ele tava cortado até pra seleção brasileira. A carreira dele acabou?
Não, mas tá mal mesmo.
Quem?
Faz um mau ano o Marcelo Oliveira do...
Você tá falando do treinador? Não,
o lateral ou o treinador?
Não, treinador.
É que ele quer ir para o mundo árabe. Só não voltou para o Cruzeiro.
De ontem jogou legal. O Marcelo Oliveira de ontem.
Mas não tem jogado bem. É. O Marcelo Oliveira está esperando a proposta do mundo árabe.
Mundo árabe.
Isso. Quando a gente não sabe o que é Catar, Arábia Saudita, nem eles sabem. Eles mesmo, onde você trabalha? No mundo árabe.
Como diz o Marquinhos Gabriel, para melhorar taticamente o futebol.
Isso!
Não, na verdade, eu vi só um pouquinho do jogo. Vi um gol que o Gabriel perdeu, né? O Gabigol. E uma informação sobre o Corinthians. Você vai falar sobre o Corinthians já. Mas eu acabei de falar com o doutor Joaquim Grava, certo, que é chamado de craque também pelo nosso Beto Saad. É o craque da medicina. Como não? E o Grava me disse o seguinte: às 14 horas será operado o menino lá, o Vidor.
Mas que
coisa! Mateus Vidor,
que
às 14 coisa horas.
Eu nunca vi. Eu não sei se vocês já Morumbi. Viram isso. Morumbi.
Não foi operado ainda. Tá encaminhando bem, é um problema que deve ser solucionável. E tomara que ele se recupere rapidamente.
Claro, eu não.
O Santos, você já
deu não, o Santos não tem muito o que falar hoje, já, sabe?
Alguém de vocês viu esse fato?
Só o Nilson César.
Não.
Aliás, quando você deu a notícia, você chamou a atenção de todos.
Estou dizendo que é um fato inédito.
Não, inédito mesmo.
Você já viu como ele caiu? Você já viu o goleiro machucar em aquecimento?
Era como ele caiu.
Goleiro machucar em aquecimento.
Esse dedo foi quebrado no aquecimento.
Eu vi um semi-goleiro.
Temos a prova.
Vou lembrar, vocês vão todos lembrar aqui.
Semi-goleiro, senhor?
Emerson.
Ah, que saiu da Copa do
treinando,
Mundo.
Ah, não, sim, ele perdeu a Copa tarja de capitão. Ele que levantar a taça.
Não, mas um goleiro no aquecimento fica fora do jogo, eu não lembro.
Não, fica fora. Subindo a escada do Pacaembu, não sei se foi o Wilson Mano, que teve uma distensão subindo a escada.
Eu acho que até assim, mas nesse caso, pra operar.
No aquecimento.
E pra operar, de fato.
E narrador. Vanderlei, e narrador começa o jogo
com
a fíbula.
O
fora da Liga tinha visto.
Marcos é aquecimento. Não. O Marcos entrou no lugar do Veloso em 99 por causa de um rachão. Agora, nesse nível, pra ser operado...
Teve o Marcos Pípolo no meio da jornada. Proteção. Narrador, começa o jogo.
Cara, isso acontece. É surpreendente. Alô, alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Luiz.
De onde, Luiz?
Cidade de Santo André.
E torce pra quem?
Torce pro Santos.
E qual é a sua mensagem?
A mensagem, o que eu acho engraçado na imprensa aí, pessoal comentando, eu sou santista. E como eu sou santista? Agora, o Santos é isso aí. O Santos é um time comum. Comum, quer dizer, é obrigação de ganhar do Atlético. Eu tinha certeza que perderia a partida. Mas certeza. Inclusive, havia comentado com um amigo.
Queria
agora, obrigação de ganhar em casa tem o Corinthians, o Palmeiras, com o investimento que fizeram. O Santos não tem dinheiro. E outra coisa, esse Modesto Roma aí, a diretoria, são amadores da conduta de contratação. Boa tarde.
Obrigado. Mas boa tarde para você também.
Não campeão há uma semana.
É a opinião do ouvinte, né, Nilson? Então, ele tem direito de falar sobre Santos. Quem não falou? O André já falou?
O Vampeta Márcio falou?
Já falei. Márcio já falou. Márcio Espinho.
Vanderlei, vai depender de quem o Santos perder. Porque no ano passado, o Santos não chegou na Libertadores por um erro de planejamento, apostou tudo na Copa do Brasil e ficou fora da Libertadores, ficou sem os dois, né? É, dava pra ter caprichado um pouquinho mais nesse joguinho aí com o Coritiba, que já falaram aqui, o Santos poderia ter disputado a Libertadores da América. Ou pelo menos ter beliscado aí a vaga pra pré-Libertadores. Saindo Lucas Lima, Ricardo Oliveira, Gabigol, aí é meio de tabela. Agora, como o Modesto Roma disse que vai manter os principais jogadores, porque o Santos só tem um pedacinho dos direitos de cada um deles e não vai contratar ninguém, mantendo essas principais peças, o Santos vai brigar lá em cima, na minha opinião, dá até para pensar em Libertadores.
E o Mauro Betting?
Normal é perder, pelo que o Santos não tem feito fora de casa, normal perder para o Galo, que não tinha o time titular, porém o elenco do Galo é muito forte. Então não é demérito, ainda mais perdendo o outro nos últimos tempos. E normal, digamos, para quem estava, seu Lucas Lima e seu Ricardo Oliveira. Então o resultado, que em termos de tabela lá para frente, perder para o Galo em Belo Horizonte não é um mau resultado. Pelas circunstâncias e até pelo fato do Galo estar precisando vencer o jogo duríssimo que terá contra o São Paulo na Libertadores, fica menos gostoso assim. Mas dá para entender, pelo que não tem feito o Santos e pela qualidade do Atlético, resultado normal.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Renato Mendes, de Ipiranga.
Fala, Renato. Legal. Qual é a sua mensagem?
É, duas coisas, pode ser?
Pode.
Uma delas é que o Nilson César, no dia 12 do 2, disse que o Santos seria campeão paulista e acertou na mosca.
É, mas nós destacamos. Mas ele mudou depois. Quem acertou na mosca antes do jogo começar, antes do campeonato começar, foram Luiz Carlos Quartarolo, Santos. Beto Saad, André Ranieri, tem mais um.
Fred e Jones. E eu não voltei porque eu estava de ausência.
Esses quatro...
Eu não?
Não, você não.
Eu não tinha voto.
Você não vai me contentar?
Você não voltou, eu
mas, além disso, qual é a outra?
Então, o Corinthians, alguém falou sobre o Ralf ontem.
Foi o Luiz Carlos que destacou, e o Nilson também.
É, aí tem o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não é 60% do Ralf, porque o que está preocupando do Corinthians é a defesa. O ataque sempre foi isso daí, embaçado para fazer um gol. Mas a defesa que está, sabe, está dando uns brancos lá, os caras passam fácil por eles, eu falo, pô, não acredito. É isso que está preocupando.
Um abração para você, lembrando também, né, Luiz Carlos, que o Felipe está quase acertado mesmo com o Porto, né? Agora, Corinthians já admite, o staff é também.
O Bruno Henrique ganha, segundo a informação, mais do que o Ralf ganhava. O Christian ganha mais do que os dois ganhavam. E tem gente hoje achando que o Christian tem que jogar como titular, por causa do empate de ontem. Ou seja, nem tanto a terra, nem tanto a mar. O Christian jogou 25 minutos esse ano e não joga bola faz um tempão.
Há muito tempo.
Quer dizer, então o cara chega lá...
Ontem, o que mais se ouvia ontem...
O mais caro da história.
O que mais ouvia,
é verdade.
Marlone tem que ser titular. Como se o Marlone fosse resolver o problema do Corinthians. Ele foi um bom jogador no esporte, chegou realmente para disputar a posição. O Guilherme, até dois, três jogos atrás, o torcedor queria fora. Ontem ele entrou bem no jogo.
Entrou bem.
Né? Entrou bem no jogo, pode até jogar. Eu acho que no futuro vão jogar o Marquinhos e o Giovanni Augusto, o Guilherme. Vai acabar Marlone. Jogando. Só, aí um ouvinte ontem entrou e falou assim... Esse André é muito pior que o Wagner Love. Você lembra nessa altura do campeonato ano passado o que acontecia com o Wagner Love, Vanderlei?
O Tite lembrou isso na coletiva. Lembrou disso na coletiva. Nós vamos falar de Corinthians na volta, mas antes a Renata Perobelli tem a informação importante. Diga, Renata.
Oi, Vanderlei. Boa tarde. Nós voltamos a falar aqui da Assembleia Legislativa, onde acontece o velório do cantor Calbi Peixoto. E há poucos instantes, um momento de muita emoção, já que chegou sua amiga Ângela Maria. Lembrando que os dois apresentaram-se no Teatro Municipal do Rio de Janeiro no último dia 3 de maio e realizavam uma turnê pelo Brasil com o título 120 anos de música. Nós temos também muitos populares vindo aqui ao velório, que está aberto a toda a comunidade. O enterro será às 4h30 da tarde no cemitério Congonhas.
Obrigado, Renata. 13h16 em São Paulo.
Europa? É com a To Go Travel. Passagem aérea, ida e volta a São Paulo-Frankfurt a partir de R$ 1.503 ou 6 vezes de R$ 251 sem juros. Isso mesmo, você em Frankfurt, na Alemanha, a partir de 6 vezes de R$ 251. Acesse agora mesmo togotravel.com.br ou ligue 11-3124-0210. 11-3124-0210.
Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas da tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho?
Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente.
Vai já?
É. A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo.
Não deixe que um acidente faça parte da sua rotina de trabalho. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. TST, Justiça do Trabalho.
Barato de cinema Cinemark. Agora a sua diversão de segunda a quarta-feira ficou ainda melhor. Aproveite todo o conforto, tecnologia e entretenimento que só a Cinemark pode oferecer por um preço super especial. Aproveite a promoção no Cinemark do Shopping Day e Lar Center. Barato de cinema Cinemark. Filmes que cabem no seu bolso.
Não é porque as temperaturas começam a cair nessa época do ano que a gente tem que abandonar os cuidados e a prevenção contra o mosquito Aedes aegypti. Temos de ficar de olho nesse mosquito perigoso, transmissor da dengue, da chikungunya e da zika. E um passo importante para combater o Aedes aegypti é conhecer os hábitos dele. É um mosquito doméstico que vive dentro ou ao redor de lugares habitados por humanos, como casas, comércios ou escolas, e tem hábitos diurnos, preferencialmente. E se alimenta de sangue humano em dois horários principais, amanhecer ou entardecer. E quando a gente diz que ele tem hábitos diurnos, não significa que você pode relaxar, porque ele pode picar mesmo à noite. Saber isso é muito importante, mas é melhor não deixar água acumulada para evitar a proliferação desse mosquito. Combate ao mosquito Aedes aegypti. Bom para você, bom para São Paulo, governo do estado.
Companheiros, chegamos então ao São Paulo, dois jogos de domingo, o São Paulo do Lucas Fernandes, né? Passou pelo Botafogo, pelo Botafogo, pelo Volta Botafogo Redonda. E o Corinthians atrás.
Primeiro gol de falta depois do Rogério Ceni.
Depois do Rogério Ceni, é verdade.
Primeira vitória fora de casa no ano.
Primeira vitória fora de casa no ano, lembra o André Ranieri. Olha, então vamos falar do São Paulo, do professor Balsa, que parece que está ajeitando a coisa, hein? Impressionante. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala? Quem fala?
É o Marcelo, São Paulino da Lapa, Vanderlei.
Ô, ligou na hora certa, vamos começar a falar de São Paulo. Marcelo, e qual é a sua mensagem?
Ô, Vanderlei, queria dar uma sugestão, posso?
Pode.
Poxa, eu queria sugerir a troca aí do Vampeta pela Denise Campos de Toledo, é possível, Vanderlei?
É, nós vamos fazer essa proposta hoje à tarde, vamos fazer uma eleição aqui.
E eu vou lá pro jornalismo.
É, você vai falar de economia, que você entende esse negócio, Vampeta. É legal, e qual é a outra?
Não, era só para sugerir isso, porque ela deve entender muito mais de futebol que o Vampeta, né, Madalena? Além de ser uma mulher, né? Falta uma mulher aí na bancada,
falta,
aí, né, Madalena?
Falta. A gente acha que tem aqui, mas tá disfarçado. Mas tudo bem.
Tem mais do que ele imagina.
Tem mais do que você imagina. Alô, um abração, viu? Um abração.
Obrigado, Madalena.
Um abração. Tá. É uma curtição,
quem,
né?
Quem seria essa mulher, Madalena?
É, sei lá.
Tá cheio, opa! Tá cheio. Já vamos falar os nomes aqui, começa a falar.
Olha, então vamos falar do São Paulo. São Paulo, quer começar, André? Pode falar.
O São Paulo jogou com a equipe reserva, né? Conseguiu uma vitória que valeu muito mais, eu acho que pelo resultado e por alguns...
Impressionante a orientação do professor Balsa para os meninos, né?
Mas valeu muito isso, mais pelo resultado, pela vitória fora de casa.
Vamos falar agora. Com o Márcio Espípulo já.
E pelos valores individuais, né? Alguns jogadores foram muito bem, né? O próprio Lucas Fernandes, autor do gol, fez uma bela partida.
Esse garoto é diferente, Lucas
Fernandes. O Lianco jogou bem. Não, o Renan Ribeiro foi outro jogador que fez uma bela... O Centurion, ele alternou bons momentos e momentos ruins na partida, mas também, de uma maneira geral, foi bem. E alguns jogadores, eu acho que não aproveitaram a chance, né? O Allan Kardec foi muito mal na partida. O Lucão
que
também.
Morto, hein?
O Lucão foi mal. O Zé Manuel quase não falou
faz
o nome
tempo.
Do Lucão na partida.
Morreu faz tempo, escreveu livro pra caramba.
Mas também, do outro lado...
Esse era o bom.
O Nilson sabe.
O Botafogo tem uma equipe bem limitada também, né? Não contava com alguns titulares. E jogadores jovens, né? O Botafogo não conseguiu se reforçar pro Campeonato Brasileiro. É, não conseguiu bater de frente nem com a equipe reserva do São Paulo. Vai ter problemas. Eu acho que o Botafogo não será rebaixado, mas tem que trazer alguma peça. Tá tentando o Barcos para liderar essa molecada. Muitos jogadores jovens. E o São Paulo, por outro lado, como eu disse, valeu pela vitória e pela atuação individual de alguns jogadores. Entre eles, o Lucas Fernandes, que foi muito bem.
Márcio Espípulo, quer falar do trabalho do professor Balsa?
Bom trabalho agora, depois.
Isso,
que ele...
Márcio. Bacana.
Sabe o que é? Não é questão de ser
teimoso.
Eu sou justo. E agora o que você ouve dos jogadores lá é o seguinte, Vanderlei, que
aprendeu.
O Balsa agora está sendo justo nos seus critérios, e por isso que ele ganhou os caras. Agora, você vê como é um agora time mais equilibrado agora? Justo. Você vê como é um time mais equilibrado agora, que também ataca, não é um time que só defende? Antes você pegava o São Paulo não passava no meio campo.
É, ele arrumou primeiro uma parte. Né?
É o ponto forte dele. Né?
Começa pela licença.
Não, ele, o ponto forte dele é esse mesmo, montar o time lá atrás, forte, então... consolidado. Esse é o grande ponto forte dele.
Ele foi criticado precipitadamente, né?
Não. As críticas eram... O que o Rogério é? Meia. O que o Ceni é? Ponta esquerda. O que o Ganso é? Lateral direito. Essas foram as críticas.
É, mas eu vi aqui tanto elogio
e
pro Fernando Diniz.
E não quis ajuda
Diniz.
De ninguém.
Fernando Diniz põe lateral direito de ponteiro esquerdo e tá tudo certo.
Ah, mas aí é esquema sanduíche e carne louca
não,
do Vampeta aí,
né? Não, é isso.
Ai, não.
Não é isso.
Sanduíche
e carne louca. Mas é o professor Balsa que faz uma leve mudança, Flávio.
Genial.
Aí é pau nele.
Aí não.
Mas e aí?
Agora que a coisa tá organizada, né, que você vê como tá bonitinho, São Paulo tem começo, meio e fim, né? Mas aquele catadão que era tudo desorganizado.
E dava sono.
Claro.
São Paulo dormia.
São Paulo era um catadão antes. Agora tá organizado e por isso que você vê todo mundo correndo.
Jogo 21:50 do São Paulo era um perigo.
Também não gostei de Matheus Reis. O Lucão deu uma vacilada no começo. Toma o gol São Paulo ali, ele tá morto. Não gostei do Centurion em alguns momentos do jogo. Depois ele fez algumas boas jogadas.
Até
pegou só três jogos. Deu sorte, hein, Vanderlei? Deu sorte só três jogos de gancho, hein? Porque ele ia poder... Quase que ele fica fora da Libertadores.
Eu quero só saber quando ele vai participar do Faustão. Porque o cara que cospe em público vai pro Faustão. E o Faustão é amigo nosso. Mas Faustão.
Três jogos só, ele acabou dando sorte. Que ele podia perder a Libertadores inteira. Se São Paulo passar, ele fica fora da semifinal.
E aí, na decisão, ele, se o São Paulo chegar, ele joga a decisão da Libertadores da América. É, e agora força máxima para quinta, para quarta-feira. O Michael, que era dúvida, treinou normalmente, vai jogar, o Michel Bastos também. E o São Paulo tem boas chances também na quarta-feira. Ótima vitória, Vanderlei. Não, ninguém esperava que o São Paulo fosse vencer com o time reserva, no máximo um empatezinho. Esse resultado pode fazer diferença lá na frente, hein?
Pode. Mauro, pra você, Mauro Betting.
Senhora vitória do São Paulo, não só porque não ganhava antes, mas ganhar no Rio não é fácil, embora esse Botafogo vá lutar pra
foi
não cair.
Foi em volta redonda.
Né? É. No Rio de Janeiro, estado, exatamente. Estado,
como é que chamava?
Estado,
já teve, já teve.
Já teve o
Civucão.
Paulino de Oliveira.
Alô, Civucão.
Já teve gente até queria fazer a abertura da Copa lá.
Era jogo pra 0-0, mas saiu um gol numa falta tola do Renan Fonseca. E o Lucas, realmente, que é um jogador interessante, fez um belo gol. E pelas circunstâncias, pelo resultado e pelo futebol, foi uma goleada do São Paulo contra o Botafogo.
Legal. E o Flávio? Flávio, São Paulo, do professor Balsa, não esqueça.
Sim, sempre.
Passou e com o Centurion em campo. Passou pelo Botafogo.
Foi uma surpresa, porque apesar do Botafogo realmente ser um time que vai brigar para não cair, o São Paulo conseguiu um resultado extremamente positivo. É a tal história do primeiro jogo vale igual ao 38º. E esse era o tipo do jogo para o São Paulo perder pelo menos dois pontos. Né? E ele trouxe uma vitória. Foi legal, foi importante e com autoridade. Dois pontos fundamentais, eu acho que... Embora não tenha nada a ver um time com outro, porque essa molecada não vai jogar na quarta-feira, traz até alguma influência positiva para o time. Foi legal, foi um resultado importante. O São Paulo teve até um segundo gol mal anulado.
Xingaram a moça, né?
É, faz parte. Não, mas aí não tem jeito. A partir do momento que ela está lá fazendo o trabalho dela, fica predisposta a ouvir algumas coisas no momento que ela erra.
Bom normal. Valor, né, Flávio?
Normal. O quê?
A moça.
Ela foi mal no trabalho
e
dela.
E o nosso Nilson sobre o São Paulo?
Olha, o São Paulo tá criando cara, né? Porque São Paulo era um time que dava um sono jogar, rapaz. Né? Mas dava um sono de ver jogar o São Paulo. O time que dava sono, sem vontade de nada. Né? Sem vontade. Como é que era o que tinha lá? A gente botava sem aqui no esporte. Sem compromisso. Um grupo sem compromisso nenhum. Então, esse mérito o professor Balsa tem. É aquele período de conhecer o país, conhecer as pessoas.
As mudanças na comissão técnica também são fundamentais.
Também teve mudança em comissão técnica.
Chegaram pintado,
isso
do
aí,
Luiz.
Pintado, soma, é verdade. Tudo acabou somando pessoal... favoravelmente ao professor Balsa. E ele mostrou ao grupo que tem que competir, pelo menos. Não adianta ser que o São Paulo tem um time tecnicamente brilhante. Está distante de ser brilhante. O São Paulo tem um time bem limitado no aspecto técnico. Bastante limitado no aspecto técnico. Até o Caleri, que é um. Está se transferindo aí, tecnicamente, ele é fazedor de gol, mas tecnicamente não é nenhum supra-sumo. Um jogador diferente no aspecto técnico é o Michel e o Ganso ali, que tem uma qualidade diferente técnica, né? Mas o resto é limitado. Então ele tinha que fazer pelo menos um time competitivo. Hoje você vê que o time corre, o time marca, o time compete. Então esse é o mérito que tem o São Paulo. Se vai ser campeão brasileiro, acho que com esse grupo não será campeão brasileiro. Tecnicamente, falta algo para o São Paulo conquistar um campeonato tão longo como o Campeonato Brasileiro. Mas numa Libertadores, ele já ganhou com a LDU, já ganhou com o São Lourenço. Então numa Libertadores, pode, nesses jogos de eliminatória, pode até chegar. Brasileiro, não, porque é muito longo. Mas numa Libertadores, o São Paulo pode até chegar.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Oscar.
De onde, Oscar?
Taboão da Serra.
Qual é a sua mensagem, Oscar?
É o seguinte, olha, eu tô muito satisfeito, realmente, vocês estão extremamente constrangidos em ter que falar bem do São Paulo, viu? É muito gratificante isso.
Tem razão.
É muito bom, eu acho bom demais. Agora, continuem falando mal, mas falem mal mesmo, o time é uma porcaria e nós estamos chegando. Muito legal mesmo ver o constrangimento, não tem nada que pague isso. Boa tarde.
Boa tarde. E você falava bem pro São Paulo? Já,
constrangimento é nenhum. Parabéns, é isso. Porque o Nilson,
eu preferia o São Paulo.
Você falava bem do São Paulo?
Acabei de falar bem.
Agora
ser campeão paulista.
Agora.
No começo eu falei até que ia ser campeão paulista.
Bem lembrado.
Mudei. Mudei pro Santos. Eu não sou trouxa.
Na hora da volta olímpica.
Mas ouvinte, o Vitor.
É a volta olímpica, não. Quanto aos dados,
vocês
todos ficam
de volta. Se você gravar tudo o que eles falaram aqui.
É verdade.
Eu fiz isso com um cara da internet outro dia. O cara falou: vocês agora não falaram que o Palmeiras era ruim? Daí fui lá no arquivo. Ó, você falava que era uma M. Isso há dois meses.
Mas
então,
é
esse torcedor que acabou de entrar aí é chamado ouvido seletivo. Até outro dia ele entrava xingando todo mundo.
Para um pouquinho, Eu não lembro de ter falado que o time de São Paulo é bom. Eu continuo com o meu pensamento.
Eu continuo com o meu pensamento.
Eu também. Eu
sobre o São Paulo, você não falou.
Não.
Diga.
Nem o mata-mata, o time da... pode ganhar. Mas
do... São Paulo não. Do ganha. Começo do brasileiro.
O time do São Paulo é ruim.
Isso, melhorou.
Começando do brasileiro, São Paulo... O ano passado, o São Paulo foi criticado. Muito criticado. Não, muito criticado. E chegou na Libertadores. Fala
assim, o São Paulo fez tudo pra cair, ele vai pra Libertadores. Ele faz tudo pra fazer o campeonato não, ruim, não, ele vai ser tetra da Libertadores.
Começando o brasileiro, São Paulo e Fluminense.
Cartola é cartola, não, não muda
teve,
nada.
Quem teve o melhor resultado fora de casa, São Paulo e Fluminense. Começou o brasileiro somando 3 pontos fora contra o Botafogo e o Fluminense contra o América Mineiro. Tudo indica que a próxima rodada, fizer o dever de casa, pode ser o líder do campeonato. São Paulo e Fluminense.
É, você não vai vir com essa se acabasse a semana que
não,
vem.
Não, a próxima rodada. Cada é, cada não, rodada.
Você tem razão, porque o Palmeiras vai pegar o Leicester. Não, não vai ficar
cada
ali.
Rodada que se constrói o título, viu? Não vai sendo que é nas últimas duas, não.
É, cada rodada que se constrói o título.
São Paulo não tem. São Paulo não tem time pra ser campeão.
Siloso, Antônio e Retorno.
Retorno
você tem que ter time bom. São Paulo não tem.
Pode ser que possa só estar em uma competição.
Não tem elenco pra
isso.
Não tem.
Um dos dois Atlético, São Paulo vai ter uma competição só.
Time bom, time bom.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Paulo, da Zona Leicester.
Fala, Paulo.
Tudo bem, meu querido?
Tudo
sou
bem.
É o Paulinho taxista.
Opa, tá, tá no táxi? Tá parado, né?
Parei, tô aqui na rodoviária, Tietê.
Na rodoviária, Tietê. Bacana.
Exato. Ô, Vanderlei.
Diga.
Eu quero dar os parabéns mais uma vez ao Vampeta. Que meu time não ganha fora mesmo, não. Eu tô com muito medo, Vanderlei.
É mesmo?
O técnico é fraquinho, é de time intermediário, Vanderlei. É de time intermediário, não tem padrão de jogo, não tem nada.
Qual é o seu time? Fala qual é o seu time.
Santos.
É o Santos, tá legal. Bacana.
Fraquinho, fraquinho. Um abraço.
Um abração pra você, obrigado. Luiz Carlos Quartarolo, diga, Luiz.
Ah, eu ouvi muito aqui que o São Paulo é um time que dava sono. O Nilson falava muito isso e com certa razão, né?
O jogo de quarta-feira foi ridículo.
Sim, sim, sim.
Foi festival de porrada. Não, se não, não tivesse.
Mas os caras estavam ligados.
Se não tivesse bola. Se não tivesse bola no jogo de quarta-feira, não precisava nada.
Foi melhor que o
festival de porrada.
Foi
mais porrada.
Foi melhor que o
teve mais pontapé, né?
Você adorou.
Eu não adorei nada. Eu não adorei nada. Agora, jogo de ontem foi ruim. Jogo de quarta-feira, se não tivesse bola, não fazia diferença.
Contratar o festival de porrada. Foi criticado, aquela coisa toda. Primeiro arruma a defesa, como você falou, né, Vanderlei? E vai ajeitando o time. O time parece estar entendendo o Balsa, né? E perceberam que tem que fazer alguma coisa. E daí, de uma hora pra outra, o time ficou inflamado. Quer dizer, o time era morto, virou inflamado. Ressuscitou.
Graças
ao Lugano. É o Lázaro Futebol Clube. Ressuscitou.
É o Lugano. Eu descobri que foi.
Graças ao Lugano.
Lugano.
É, ele fica gritando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, realmente, o Lugano que deu certo é o outro lá. Como é que é o zagueiro que
veio?
Maico. Eu não sei porque eu não lembro do nome dele, viu, cara? Sempre. Mas, ó, esse é o Lugano que deu certo, Michael.
Sobre São Paulo, todo mundo já falou? Já, né? Então, eu queria ouvir mais um ouvinte. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Josimar de Brasília.
E qual é a sua mensagem? Você está nos acompanhando pelo aplicativo, pela rádio Jovem Pan News Brasília. Como é que você nos acompanha?
Vanderlei, nesse momento, pelo rádio, mas eu costumo ver muito pelo YouTube.
Ah, pelo YouTube. Legal. Nosso canal no YouTube, né, André? Qual é o nosso canal no YouTube? É jp.com.br/esportejp.
Muito bem, André.
É uma tensão total. Bem, agora, qual é a sua mensagem?
Foi bem, André.
Rapaz, tem que dar parabéns pro Vampeta, que quando o São Paulo classificou, ele falou que o São Paulo estava igual com todo mundo. E os favoritos todos voaram, Vanderlei.
Isso é verdade.
O São Paulo continua vivo.
Ele falou.
É verdade.
Então vamos dar parabéns pro Vampeta. Vamos ser justos.
Mas só hoje.
E eu lembrei que o Nilson falou no começo do ano.
Ah, muito obrigado.
Que o São Paulo não ia ganhar nada esse ano. Isso. Espera aí, viu, Nilson? Estamos na Libertadores ainda.
Por enquanto não ganhou, amigo.
Tá vendo?
Por enquanto,
você tá dentro aí. Todo ouvinte tem um gravador.
Por enquanto,
ele grava tudo que vocês falam.
Só não grava o que ele fala. Bom, ouvinte,
isso é conversa. Esse é o nosso esporte em discussão.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
O P
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Sabe a revista semanal mais combativa, plural e independente? A primeira do país a ter um site? Virou a página. Isto é, criou um ambiente digital multitelas, mais moderno, completo e interativo. Agora, para formar sua opinião independente, você acessa informações exclusivas, os melhores colunistas e novos blogs. Conheça o novo ambiente digital da Isto É. Porque site é página virada. Acesse istoe.com.br. Pense em um aplicativo de rádio que transmite os programas da tela do seu celular como se fosse uma TV. Um aplicativo que sintoniza a sua rádio favorita e mais de 40 programações diferentes. Pense em um aplicativo que ainda atualiza você com notícias, podcasts e tudo sobre futebol. Esse é muito mais que um aplicativo de rádio. É o aplicativo da Jovem Pan. Mais de 2 milhões de pessoas já fizeram download. E você, já fez? Disponível para todos os smartphones. Baixe agora.
Jovem Pan. Pan. A rádio do Brasil. Jovem Pan.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. Para você que nos...
Oi, diga, Vampeta. Eu estou perguntando aí que os dois papagaios de pirata estão aí atrás.
Vamos olhar.
Somos dois parceiros. Isso é um ponto de equilíbrio da mesa. Isso
aí. Olha, você vê como a mesa... Então é o seguinte, vamos falar do Corinthians agora. O Corinthians do... do professor Tite. Mas antes, vou atender o Vitor. Alô, boa tarde.
Oi, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Alexandre, capitão de São Roque, tudo bem?
Tudo bem. Torce para quem, Alexandre?
Eu torço para o São Paulo, Vanderlei.
Qual é a sua mensagem?
Vanderlei, eu, apesar de São Paulino, eu gostaria de dizer que eu estou torcendo para o Palmeiras levantar esse brasileiro, porque a final do Paulista foi uma apunhalada em Mauro Betting.
Isso é verdade.
Então, eu estou com o Mauro Betting.
Muito obrigado.
Pelo Palmeiras ganhar esse título. E eu explico por quê.
Pode explicar.
O Paulistão desse ano tinha que ser do Audax em comemoração aos 30 anos do título da Inter de Limeira. Mas acabou ser... O time de Vampeta estragou a comemoração organizada por Mauro Betti.
É verdade. Ok, obrigado pela mensagem. Mas foi bom a Inter de Limeira, teve 93. Foi bacana. Vampeta, vamos começar em solidariedade a você. Começando o Corinthians de ontem, Corinthians e Grêmio. Quero ouvir mudar os papagaios de pirata, mudar de lado. Agora, diga. Qual é a sua mensagem,
Vampeta? Tira essa camisa daí.
Mas o papagaio de pirata, como é que você fala? Tem que se mexer. Aquele que para. Como é que chamava o cara?
Daniel Penteiro.
Daniel Penteiro. E tinha o Foca também, lembra?
Pelé, no Papagaio de Pirata, era o Daniel Penteiro. Ele fazia assim. Daniel Penteiro é um negócio espetacular.
Quem era Daniel Penteiro?
Essa roda, um cara seguinte. E onde você... Imagina, por exemplo, ele era cambista. Mas era.
Cambista bom.
Não,
né?
A função dele era cambista. Por exemplo, vem aí o André Bocelli, não vem?
Perfeito, 12
de outubro.
Vem.
Aliás, até agora nada. Descarta, isso aí. Calma, esquece.
Calma,
vem aí o André Bocelli. Aí você queria levar sua namorada, sua mulher, sua grande paixão, pra assistir o André Bocelli na primeira fila. Certo? Você procura, não tem mais ingresso na primeira fila pro Bocelli. Não tem. Mas se você ligasse para o Daniel Penteli.
Na hora.
15 minutos.
Você levava o Bocelli pro palco com ele.
É capaz de o Bocelli, que não enxerga, falar, pô, você já chegou? Bocelli olhava do palco. Olhava. E falava assim, você já chegou? Porque é incrível, Daniel Penteiro. Ele foi jurado do julgamento do Lindomar Castilho.
Que isso?
Tô falando pra você. Não. Aí, eu tô assistindo, apresentando o Jornal Nacional.
Por que essa foto aí?
Ah, deu branco aí. Aquele cabelo branco, como é que é? O
Cid Moreira.
Cid Moreira. Cid Moreira. Fechando o Jornal Nacional. E agora vamos ao Fórum da Cidade de São Paulo, onde terminou há instantes o julgamento de Lindomar Castilho. Aí.
Parou um país, pô.
Parou o país. Aí, bacana, abre a câmera, com outros recursos técnicos menores, claro, né? Claro. Abre a câmera na porta, lado externo do fórum, de noite.
Quem estava?
Né? Não, a repórter. E agora, vamos papar? Vamos entrevistar um dos jurados.
Quem?
A câmera. Quando eu olho, Daniel Pentelho, quer dizer, um negócio assim. Aí, agora outra, para fechar. Desfile do Carnaval do Rio de Janeiro. E agora... Atenção, como diz esse cara. Atenção, vem aí Estação Primeira de Mangueira.
10, nota 10.
É o máximo do máximo.
O máximo do máximo é a Estação Primeira de Mangueira.
Conhecido pela BBC de Londres.
Pô, vem aí. Aí tem um cara com jaleco azul, assim, a câmera pegando de costas, né? Quem tá vendo, tá. Aí, de costas. O cara fazendo assim com as mãos, chamando a escola. Tipo assim, vai.
Vai.
Vem, tá puxando. Vem, ok. Vem, vem, vem. Ok.
Tá liberado pra vocês.
Tá liberado pra vocês. Atenção. Estação Primeira de Mangueira. Aí aquela multidão, aquela milhar. Quando o cara vira. Daniel Pentelho. É uma coisa espetacular.
Ele ficava em movimento atrás da câmera.
E aí, por que estamos falando dele?
Porque de papagaio de pirata. Aí,
porque ele melhorou o papagaio.
Ele melhorou. Então,
ele exemplo, aprimorou.
Vamos entrevistar o Mauro Betti. Mauro Betti, a câmera tá no Mauro Betti. Aí, se ele fica parado, ninguém presta atenção. Aí ele dava dois passos pra cá. Dois passos pra cá.
Ou seja, se ele ainda estivesse em atividade, ele levaria o Temer para tomar posse.
Essa é a história do turista que perguntou pro guarda na praça, no Vaticano. Que, olha, seu guarda do Vaticano, quem é aquele homem sentado naquele trono de chapéu pontudo? Não sei, que o guarda olhou. Olha, senhor, aquele homem de chapéu pontudo sentado no trono, faz tempo que eu trabalho aqui, mas não sei. Do lado dele é o Daniel Pentelho.
Sensacional.
É incrível. Tem história do Jimmy que eu não vou contar, né, Flávio?
Mas não sei nada disso, vai te catar.
Vamos contar do Jimmy.
Agora falando no Corinthians.
Mas quem não já teve esse momento de
Daniel Pentelho?
Não, de
papagaio de pirata.
Eu começando a carreira, o Arthurzinho dava entrevista, eu passava atrás para o pessoal lá da minha cidade e lá no bairro ver, o Vampeta lá atrás.
Você já era Vampeta?
Eu passava atrás.
Você já veio da cidade como Vampeta?
Não, como Deco. Deco, mas aí todo mundo ia saber que eu jogava no Vitória. Só que aí
ninguém que ia ter outro Deco bom, né?
No dia de domingo entre os homens.
Entrevistava Arthurzinho, pô.
Arthurzinho que vai pra Globo, pra todo mundo. Eu atrás aqui, ó. Tinha nada a ver com o meu Gatoradezinho. Pô, te vi ontem na televisão. Digo, pô, me viu passando.
Pra cá de pirata. Vai apertar. Corinthians.
Ontem, o Flávio Somano, se dá mais 5 minutos, era 100 passes errados, né, Flávio?
Foi 92. 92 passes.
92. Quando você fala que em uma partida tem 92 passes errados, já vê logo como foi a qualidade, né?
Só o Tite achou um jogão.
Não é aquilo que se esperava do Corinthians. E tampou...
Olha, os papagaios de pirata foram pra trás do mal.
Não foi, um bom jogo. Né? O Corinthians ainda pode melhorar. Né? Também o Grêmio. Quando começa o Campeonato Brasileiro, a gente aponta logo Corinthians, Grêmio.
Internacional.
São Paulo, Internacional, o favorito, né? Mas pelo futebol jogado ontem, né? Foi futebol de Série D, né? O celular que vai começar logo.
É nóis, Vamp. É nóis. Né?
Mas ai de melhorar. Ai de melhorar.
Perfeito. E o Mauro? Mauro Betti?
Olha, mais um jogo ruim. Como o Flávio destacou, o Galo e o São Paulo, e foi também Corinthians e Grêmio, e esse é um problema sério do futebol brasileiro. Entre as 5 melhores equipes do Brasil, as que estavam na Libertadores, e sem tirar que jogou bem, que foi o Palmeiras, mas que caiu antes na Libertadores, teoricamente as 5 melhores desses tempos não jogaram nada, né?
Defeito ao Dax. A gente não lembrava como tá bem acostumado. Jogar bonito. Assim, o Dax fez jogar
Corinthians
bonito.
Vai crescer, vai continuar na disputa pelo título. O Grêmio, acho que tem potencial para sonhar com o G4, Corinthians com um título um pouquinho, um patamar melhor. O Grêmio tá moado, tá se mudando, inclusive, alguns conceitos do próprio Roger. Mas assim, vai pagar muito lá, né, ruim, cara, os dois diretores, que é um jogo muito, muito ruim. Sim, o Corinthians não... ficava sem fazer um gol em Itaquera há 32 jogos, e a sequência de quarto empate seguido, ainda é uma equipe em mutação, vai melhorar, acho que, por exemplo, a saída de bola chegando o Camacho vai qualificar, acho que tem potencial até pelo que não joga o Rodriguinho e o que não pode jogar nessa função o Guilherme, ok, mas realmente foi muito preocupante aquilo que a gente não vê em Itaquera, jogo muito ruim. Muito
legal. Chato. Há alguns esquecimentos que passam e não há nenhum tipo de importância. Há outros esquecimentos que são imperdoáveis porque vem chumbo. Por exemplo, André Ranieri esqueceu aberto na redação o seu Facebook e o seu Twitter. Então, imaginem o que está acontecendo na redação da Jovem Pan.
Ouvi sorrisos.
Em solidariedade ao chumbo que você vai encontrar, André Ranieri, sobre o Corinthians, queremos ouvi-lo.
Vanderlei, o Corinthians não foi bem contra o Grêmio, né, na estreia do Campeonato Brasileiro, e faltou um jogador, acho que diferenciado, né, para fazer alguma coisa. O Corinthians, ele tem bons jogadores até, as reposições foram até que boas, a saída do Jadson, do Renato Augusto, que eram jogadores importantes, mas não são do mesmo nível, não são jogadores que chamam a responsabilidade, que conseguem fazer alguma coisa diferente numa partida difícil como essa do Grêmio. O Grêmio fechadinho, saindo no contra-ataque, o Corinthians com muitas dificuldades, não tinha um refugo para conseguir tentar escapar dessa marcação do Grêmio. Terceiro jogo sem ganhar em casa, né? O Corinthians...
Quarto sem ganhar
em casa. Corinthians que estava muito bem jogando, né, em sua arena, mas se de repente o Tite consegue encaixar aí com os novos reforços que vão chegar, o Corinthians tem possibilidades de brigar com alguma coisa nesse Campeonato Brasileiro, mas eu acredito que não vai... Essa equipe não vai chegar no mesmo nível da equipe do ano passado e tem menos possibilidade de ser campeã brasileira.
Nilson César.
Continuo com a opinião dada aqui aos amigos. Sexta-feira, não é o ano do Corinthians, não será campeão brasileiro.
Cresce a chance do Corinthians.
Não será Corinthians! Cresce. Professor Tite, talvez no meio do ano deixe o Corinthians e vá dirigir a seleção brasileira, né? O Corinthians vai ter que suar muito para conquistar uma vagazinha para Libertadores da América. Vai ter que suar demais para conquistar. Então, não é um ano, entendeu? Como foi um ano do Corinthians em relação ao brasileiro ano passado, que perdeu tudo ano passado também, né? Ganhou o Campeonato Brasileiro.
Ganhou o Campeonato Brasileiro.
Libertadores pro Guarani do Paraguai em casa.
Sim. E ganhou o Brasileiro. Paulista, foi ex-campeão.
Eliminado na Arena. Não me venha com conversa, Vampê. Não me venha... Vamos deixar de lado o corintianismo, Vampê. O seu corintianismo.
O Corinthians ano passado perdeu tudo. Só ganhou o Brasileiro.
Atenção, você e Mauro Betti, deixe de lado o corintianismo. Entendeu? Você e Mauro Betti.
O André Ranieri está sendo colocado na tela. Perdeu tudo e só ganhou o brasileiro, Nilson.
Então, meu amigo, só ganhou o Campeonato Brasileiro.
Só
ganhou o brasileiro. Cinco títulos.
Eu trocaria o Paulista pela Libertadores.
Cinco títulos. Cinco títulos já perdeu em casa. Qualquer outro treinador teria caído. Qualquer outro treinador perdeu Copa do Brasil em casa, duas Libertadores e dois Paulistas. Qualquer outro treinador teria caído.
Tá,
não será o ano do Corinthians. Presta atenção. Tá gravando?
Tá gravando.
Tá gravando?
Tá gravando.
Não será o ano do Corinthians. Não foi. Corinthians ganhou. Corinthians perdeu. O Corinthians perdeu. O Corinthians. O time que perde Libertadores da América pro Guarani do Paraguai. Eliminado pro Guarani do Paraguai. Não será o ano.
Eu entendi.
Não será.
O Corinthians.
Corinthians.
Eles estão muito nervosos.
O seu microfone está aberto?
E outra coisa, quando saiu todo mundo do Corinthians, ninguém apostava no Corinthians, não. Claro. Não me venha, seu Mauro Betti. Falar que o senhor apostava no Corinthians, o senhor não apostava.
Quando eu saí... Sim, mas uma coisa é outra. Eu vou falar que não foi o ano do time.
Não foi. Não foi, não. Acabou de não ser o ano do Barcelona. Ganhou o brasileiro.
Atual campeão.
Ganhou o campeonato brasileiro e perdeu cinco das seis
competições.
Das seis competições, ganhou uma, perdeu cinco.
Ganhou uma, brasileiro, porra.
Perdeu cinco. Para de ficar com o Corinthians.
Esquenta o programa, Mauro. Só gostaria de informar... Só gostaria de informar aos amigos que o nosso querido Muricy Ramalho, quando ganhou três títulos brasileiros em seguida, perdeu oito. Perdeu oito. Ele perdeu. Ele perdeu quatro paulistas, quatro Libertadores. Ele perdeu oito. Perdeu oito. Não pode. Ele perdeu oito e só ganhou três. É um absurdo. É um negócio terrível. O Guardiola já perdeu de um monte de time. Então não pode, entendeu? É um negócio absurdo. O grande treinador é o treinador que ganha turno e retorno. O mata-mata, qualquer um pode ganhar. Qualquer um. Qualquer um pode ganhar.
Sobre Corinthians.
Isto posto, foi um jogo realmente muito ruim. jogo realmente muito ruim. E um jogo de 92 passes errados é dose para elefante. 31 pálpebras, foi um jogo realmente abaixo do que se esperava, decepcionante. E nós estamos vivendo o fator Audax. A gente já acostumou de ver jogo bonito. O Audax e o Santos. O Santos também jogou bonito, afinal. Os dois jogos finais foram bonitos. E a gente passou a ser mais crítico. Aí vimos aquele festival de porradas no meio de semana entre São Paulo e Atlético Mineiro. E ontem a falta de futebol de
Corinthians e Grêmio. Você fazendo...
Então a gente ficou mais crítico. Infelizmente a gente não viu o futebol de Corinthians e Grêmio. Mas são dois times fortes, dois times que eu acredito que vão longe no campeonato. Mas ontem realmente faltou futebol.
Legal. Olha, vou atender um ouvinte da Pan. Enquanto isso, as mensagens no Facebook e
eu queria colocar um... alguém passa um... Alô, aqui, eu quero passar uma mensagem no Facebook.
Alô, boa tarde. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Opa, que olha aí.
É Ivan aqui do Guianara.
Fala, Ivan, qual é a sua mensagem?
Eu queria falar que Pito não serve para a seleção brasileira porque ele não é treinador de mata-mata. Treinador bom é de mata-mata. Então chama quem, por exemplo? Filipão de novo, né?
Isso é bom, isso é bom.
Essa é a mensagem.
Esse se reuniu com vocês e tomou de sete. Ivan.
Bacana.
Mas o Filipão é treinador de mata-mata.
Alô, boa tarde.
Mas ele mora.
Equipe, fala. Equipe, tudo bem com vocês?
Tudo
uma boa
bom.
Semana para todos.
Obrigado.
Ô, Vanderlei.
Quem fala?
Eu sou corintiano aqui do Santo André. Meu nome é incrível, parece Vanderlei também.
Legal.
Como Charaz, né? E eu gostaria de dois pontos apenas sobre dois jogos: o Corinthians e Grêmio. Tem que ser levado em consideração que o Corinthians e o Grêmio foram dois eliminados precocemente da Libertadores. O Corinthians também com a atenuante do Campeonato Paulista. E o time está realmente abalado, está se recuperando. Eu acho que não vai ter problemas com esse campeonato. E ainda mais o Nilson César falando que ele vai perder, com certeza ele não perde. Já falou que ia perder, domingo não perdeu.
Eu estou bem no bolão, hein?
Vanderlei, se você me permite... Eu gostaria de saber, através talvez do Mário Bege, que é o mais especialista no caso, há quantos anos o Palmeiras não era líder de um campeonato brasileiro?
Olha, acho que desde a última volta olímpica em 94. Não, brincadeira, foi 2009.
Foi
2009 até a chegada do Muricy. É, e aí, com o Muricy não foi nem para a Libertadores.
Mas o Muricy liderou bastante.
Não, o Muricy chegou líder, a última vez foi realmente quando chegou o Muricy. O Jorginho entregou o Palmeiras líder do campeonato depois dos 3-0 contra o Corinthians. Continuou e o time foi caindo, mas é fundamental esclarecer, não é só culpa do Muricy. Ele perdeu o Maurício Ramos, Cleiton Xavier e Pierre, e era o elenco limitado.
Perdeu meio campo todo.
Perdeu o time inteiro, mas mesmo assim o Muricy não foi feliz. Negado, né? É um excelente treinador, não vou dizer que foi uma tragédia, mas pegando um jogador muito importante do elenco. Muricy é um cara sensacional, entende muito de futebol, mas um dos piores treinadores da história do Palmeiras.
Mundial 51.
Ventura Cambon, que aliás um abraço pro filho dele, nosso ouvinte, que tem a faixa até da conquista de 51, e não era pseudo-treinador, aliás um
não,
treinador...
Não, pseudo-treinador não, ele era
um maiores vencedores,
treinador, não.
Inclusive.
O título é que é pseudo.
Foi... Não, o título é pseudo, a Copa Rio
foi maravilhosa, foi a grande Copa,
centro de Mundial. Pergunte a avó da Marli que estava já cuidando do centro
de curso. Foi uma conquista maravilhosa,
primeiro título intercontinental do futebol brasileiro, a Copa Rio.
Para não deixar nenhuma dúvida.
Exato.
Palmeiras campeão mundial de 1951.
A FIFA, agora, olha,
foi maravilhosa.
Meu pai era parmeirista.
Porque se fosse o Fluminense, que é o rei do negócio, e já tinha
esportivo 52. Agora, voltando a 2016.
Se fosse vocês, ele é maravilhoso.
O jogo de ontem realmente foi muito ruim. O André até citou que esses jogadores não têm o mesmo nível do Renato Augusto e do Jadson. Se você olhar o que eles fizeram no ano passado, realmente não tem. Aliás, o Jadson era para ser jogador da seleção brasileira pelo que jogou no Campeonato Brasileiro do ano passado, certo?
Certo.
Só que quando eles chegaram, eles também não tinham esse nível aí, não. Renato Augusto chegou cheio de contusões, o departamento médico do Corinthians ajeitou.
Demorou para jogar.
Opa! E o Jadson se ajeitou ali na direita, virou um jogador super importante. O Wagner Love demorou também. Quer dizer, o Tite faz alguns milagres, Vanderlei.
Faz
alguns milagres.
Mas tudo bem.
Não, compa.
É
o Chelsea, o Chelsea tá... Aliás, ontem, queria citar isso aqui. A entrada do Leicester, o Chelsea fazendo
foi bem
aquela...
Legal.
Aquela guarda de honra.
Corredor.
É pra inglês ver e pra brasileiro aprender.
Na Espanha também se faz.
É, na Espanha, Facílio. Parabéns.
Bacana, bacana,
parabéns.
Não, mas é bacana mesmo, é um costume
entrou,
muito
todo
bacana.
Todo mundo aplaudindo o campeão.
É, honra
se
o campeão.
Aqui no Brasil o cara joga
com. Não, não tem a menor chance.
Aquele amigo do Marcelo Groy, acho que não estava lá. Não está lá, Vanderlei.
Mas o Márcio faz parte do regulamento.
Quero ouvir o Márcio Espírito.
Vanderlei, também acho que o Tite vai dar uma ajeitada no Corinthians. Não é o mesmo time do ano passado, é um time mais fraco. É, acho que o Marlone, o Tite deu a resposta aí que é um jogador que teve problema de lesão e Por isso que ele é o critério adotado por ele, né?
Marlone Arantes do Nascimento.
Ele é não é Marlone Arantes do Nascimento.
Mas tem que ter uma chance.
Mas ele é melhor, que, ele é melhor que alguns que tem jogado, Flávio. Ele é melhor que alguns que tem jogado.
Cristiano Marlone.
Entendeu? Ele é melhor que alguns que tem jogado.
É o Rogério.
O Marquinhos Gabriel.
É igual
foi uma
Rogério.
Grande contratação. Esse é muito bom jogador. Esse não precisa nem ter sequência de treino, como o Tite gosta de dar aí pra ir colocando o cara gradativamente. Esse pode colocar pra jogar, que esse é muito bom jogador. É, o Giovanni Augusto também, altos e baixos, faz bons jogos e depois cai muito de rendimento. Quem caiu muito de rendimento e não tem acertado nem passe de 3 metros é o Rodriguinho, hein? É um jogador que tinha. Então, é um jogador que fazia gols de média e longa distância e tá muito mal. E o Corinthians também. O Rodriguinho. E o Corinthians também, na parte que era.
O Camacho
vai ser titular. E o Corinthians, que era muito forte do meio pra trás, também se atrapalhou um pouquinho aí nessa desmontagem, perdendo o Ralf, que não é aquele grande jogador, não sabia carregar a bola e chegar
Gil,
à frente.
E o Gil também.
Era só o destruidor, mas que pro esquema do Corinthians dava certo. Então o Corinthians também lá atrás se desorganizou e isso acabou.
Falta de Ralf,
e pode perder o Felipe, fechar tudo.
Engraçado que o cara fala mal do Ralf.
Fecha tudo.
E o Reinaldo foi emprestado do São Paulo pra Ponte.
Fecha tudo.
E os olhos dele brilham pelo Reinaldo.
Fecha tudo. Não classificou nem pro Campeonato Paulista. Fecha tudo, fecha tudo. Quando sente falta do Ralf, fecha. Baixa.
Os olhos brilham. Os olhos mais lindos do futebol. Mauro Betti, os olhos mais lindos do futebol mundial. Pertencem a quem?
Olha, não só os olhos, mas a barba, o nariz, a orelha, o lóbulo da orelha. Se você observar o lóbulo da orelha esquerda do Alisson, espadaúdo, longilíneo, apolíneo.
Você viu quem é o substituto dele, né? Já foi
Danilo Fernandes. Não é tão bonito, mas é um ótimo goleiro.
Ótimo goleiro.
Mas olha, é mais bonito que vemos nem George Clooney.
Pra falar isso.
Aquela imagem. Olhando perdido para o ar, assim.
Olha, eu queria ser aquela trave. Quem dera
ser. Alô, boa tarde. Aí, demais.
Já sabemos
alô,
quem é a Dani.
Alô, boa tarde.
Quem fala? Quem fala?
Descobrimos quem é. Aqui é o João aqui de Santo Amaro.
João de Santo Amaro.
Eu tô em Guarulhos agora, no momento.
Legal. Torce pra quem, João?
Eu tô de São Paulo.
Pro São Paulo. Qual é a sua mensagem?
Ô, Valerê, a mensagem que eu tenho pra passar pra vocês aí, a todos vocês, é que eu admiro muito o trabalho de vocês, em primeiro lugar, né?
Obrigado, João.
E em segundo lugar, eu queria falar com o Flávio aí, que eu sou admirador dele mesmo, desde que eu escuto o programa da Jovem Pan. Só que às vezes o Vanderlei deixa a gente meio confuso, o Vanderlei. O Flávio deixa a gente confuso às vezes aí, viu?
Ele faz isso de propósito, porque ele quer mandar a gente tudo pra terapia.
É, porque ele fala assim que a torcida de São Paulo às vezes não comparece no estádio, mas ele fala assim que não, quem vai no estádio é louco, é não sei o quê, deixa confuso.
É pra não ir?
É, porque...
Como é que você entendeu o que ele falou?
Você, a torcida... A torcida não ajuda. Quando a torcida vai pro estádio, você
tá difícil falar,
tá atrapalhando. Quer dizer, você precisa...
Mas claro. Eu falei, pera, eu não digo que... Falei que a torcida devia pagar o ingresso e só entrar quando tiver 1-0, que ela só enche o saco mesmo, é verdade. Ela só enche o saco mesmo. Toma 1-0, ela fica vaiando, ela torce pro adversário. Vai, toma o saco.
Tá preparado?
É verdade mesmo.
Tô. Atenção, você vai poder. Olha, você participar de um grande evento. Devagar, que é a Copa. A Copa. A Copa. Eu não posso reclamar. A Copa América vai acontecer nos Estados Unidos. E a Tugol Travel está preparando, oferecendo um pacote muito legal. Quem puder, não deve perder essa oportunidade. A edição será em junho, agora, junho, nos Estados Unidos. E você que está nos acompanhando, e Vampeta, que pode levar alguém, não pode ficar fora. Pacotes completos, com passagem aérea, hospedagem, carro, ingresso.
Cidade do Tio Sam, né?
É, ingresso para a primeira fase todinha, são 3 jogos, a partir de 3.735 reais, R$ 3.735, ou 10 de R$ 373. Você pode ir para a Copa América com a Tugol Travel a partir de 10 vezes de R$ 373. Tugoltravel.com.br. Você pode ligar agora. 31240210. 31240210. Nosso prefixo em São Paulo é 11. Se você estiver ligando de fora de São Paulo, escolha a sua operadora. 11 São Paulo. 31240210. Vai ser muito legal você, bem acompanhado na Copa América. A Tugoltravel.com.br leva você. Se você pudesse ir. Você levaria quem? Vampeta.
Adriane Galisteu. Levar a Galisteu.
A Galisteu?
Pô, a Galisteu. Tá América. Bem. Pô, aquele olhinho, hein?
Você viu o que ela falou hoje? Se o Palmeiras for campeão, não. Ela ficará nua.
Minha amiga, então. Por que ela não ficar logo lá na América? Nua.
Você falou de Olinho e meteram o Alisson.
Meteu o Alisson ali, mas não é ele não. Ele que vai com o Maldo. Maldo vai, que ele vai ser foi convocado.
E já tá,
quem tem boca vai a Roma.
E já está pipocando aqui nas redes sociais a frase de Mauro Betin. Eu queria ser a trave. Este é o nosso esporte em discussão.
Garçom, abra minha proibida puro malte.
É pra já, Fagundes.
Eu já provei muitas cervejas na minha vida, mas nunca me apaixonei por nenhuma. Até o dia que eu provei a proibida puro malte. A proibida puro malte é demais. É uma verdadeira cerveja 6 estrelas. É pra quem gosta de coisa boa. Por isso agora eu posso dizer com certeza, encontrei minha cerveja. A proibida puro malte. Uma verdadeira 6 estrelas e gostosa demais.
Aprecie com moderação.
E o brasileiro Fabrício Werdum não é mais o campeão dos pesos pesados do Ultimate. Na madrugada deste domingo, o lutador foi nocauteado pelo croata Stipe Miocic na luta principal do UFC 198, que aconteceu na Arena da Baixada, em Curitiba. Após a derrota, ainda no octagon, Werdum garantiu aos mais de 45 mil espectadores que o principal objetivo agora é recuperar o posto de melhor atleta da categoria.
Eu tenho que admitir, galera... Hoje o Steve Miocic foi melhor que eu e foi um detalhe, mas eu vou voltar com tudo e vou ganhar o cinturão de novo.
Na segunda luta mais importante da noite, o ex-campeão mundial de jiu-jitsu Ronaldo Jacaré não deu a menor chance a Vitor Belfort e nocauteou o oponente ainda no primeiro round. Depois da vitória, o lutador exigiu a disputa do cinturão dos pesos médios contra o vencedor de Luke Rockhold e Chris Weidman.
Antes de tudo, eu mereço a oportunidade de lutar pelo cinturão, não estou pedindo não. Eu conquistei essa oportunidade e eu quero o campeão dessa luta.
Outra luta muito aguardada foi a estreia de Chris Cyborg na organização. E como era de se esperar, a brasileira não deu a menor chance para a americana Leslie Smith e acabou com a luta em menos de 2 minutos. Maurício Shogun, Demian Maia e Rogério Minotouro também fizeram boas lutas e saíram vitoriosos no UFC 198.
Mauro Betin, não dá mais.
Não dá mais, lamento, o Flávio gosta
lamento,
muito do Calbi.
Não dá mais. Adoro, bacana. Olha, a nossa Denise Campos de Toledo já chegou, tem muita informação para você. Hoje ela veio com... que perfume? Esse perfume é espetacular. Hoje é a grife... Mas não, vou prestigiar. É a grife Lucas Fernandes. Lucas Fernandes é a grife... É o perfume novo na praça. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.